Então, uma boa noite.
Boa noite.
Ah, boa noite.
Aos encarnados, né?
Aos encarnados, né? E aos desencarnados.
Tá. Seja... É, mas aí a gente até tem uma dificuldade de ouvir, né?
Mas... Eu ouvi mais desencarnado, uma boa noite, né? Então, vamos... Deve estar faltando um minutinho, mas vamos lá, vamos compensar.
Né? Tá, vou.
Então vamos, né, fazer a nossa prece para que a gente possa harmonizar o nosso coração, os nossos pensamentos, fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, as suas leis e tudo aquilo que nós viemos em busca, que possamos levar, retornando aos nossos lares, levando essa paz, essa harmonia. Que sejamos todos nós fortalecidos, consolados, amparados em todas as nossas necessidades e merecimentos. Obrigado a Ti, Pai, de infinito amor e misericórdia, ao nosso Mestre amado Jesus, a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, que todos sejam aqui envolvidos, que nos envolvam nessa paz, nessa harmonia, nessas energias de luz. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Que a tua misericórdia, o teu amor infinito nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então tá. Então a nossa exposição na noite de hoje com o nosso irmão Jaiderson, né, que vai nos falar sobre o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. É tudo contigo.
Tá bom, então, obrigado. Boa noite.
Boa noite a todos.
Obrigado pela resposta, né? Eu confesso que eu não sou médio ostensivo, eu tenho muita dificuldade de ouvir quando são os espíritos respondendo. Mas então, mais uma vez, eu fico muito feliz de aqui estar. Eu sempre reforço que aqui é uma casa que a gente se sente muito bem acolhido, né? E ficamos felizes quando temos a oportunidade de vir aqui. Nós vamos falar então sobre esse capítulo que vem conversar com nós muito sobre a temática de orgulho e humildade. Então, o trabalho em cima desse capítulo está muito em cima desse assunto. E falar sobre orgulho e humildade é um conceito relativamente fácil quando a gente olha para o outro. Agora, quando a gente olha para dentro de nós, falar de orgulho, aí já começa a ficar mais difícil. Porque eu consigo olhar para o outro e dizer, ele está sendo orgulhoso. Ah, aquele lá é humilde, isso é muito fácil. Agora, olhar aqui para dentro de mim, dar aquela escutada no meu interior, aquele sentimento que está brotando, aí é muito difícil. E aí começa o grande trabalho que a gente precisa executar. E é por isso que nós chegamos na Terra. Que é justamente para trabalhar dentro de nós, fazer esse trabalho de buscar e se conhecer. Não é à toa que Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, colocou quem? Sócrates e Platão, como os precursores da doutrina dos espíritos. Porque lá já vem toda uma conversa de desenvolvimento de ideias, de pensamentos, aonde nós precisamos nos conhecer. E isso nós precisamos nos dedicar um pouco mais. Nós temos uma grande missão aqui na Terra. E não é ser presidente de uma casa espírita, não é ser presidente de um país, não é ser um grande governador, uma liderança. Não. A maior missão que cada um de nós tem é conosco mesmo. De buscar dentro de nós, nos conhecermos. Cada um de nós que estamos aqui, somos seres únicos no universo. Não existe uma cópia. Se pegarmos qualquer livro, cada um vai ler, vai tirar conclusões completamente diferentes e vão seguir. Então, quando nós olhamos para o nosso próprio passado, irmãos nossos que interpretaram algumas informações e nós entregamos para ele o que nós tínhamos de melhor, o tesouro nosso, o nosso coração. E seguimos a interpretação deles. Hoje em dia, muitos de nós pegam assim, não, mas a culpa é dele, eu errei. Não, a culpa não é dele, ele fez a interpretação. Mas quem tinha que ter feito se aquela interpretação, se aquela avaliação, se aquele conselho era válido? Era eu. Serve para mim ou não me serve? Devo seguir ou não seguir? Ah, eu não sei o que fazer. Estuda. Então vai pegar um livro e vai estudar. Ah, mas eu não sei ler. Pede ajuda. Pede auxílio de alguém. Me ensine as letras. No passado era tão difícil, coisa que era acessível só aos poderosos. Hoje nós vamos nas escolas, temos, não temos a melhor qualidade, mas temos o básico, para que em cima desse básico nós possamos construir o nosso entendimento. E a doutrina dos espíritos é a doutrina livre. Ah, eu preciso de alguém para interpretar a doutrina? Não, vai ali na biblioteca, vai ali na livraria, compra um livro, vai ler. Está muito esmiuçado. Não preciso de ninguém. Ah, mas eu tenho uma dificuldade. Bom, então eu vou conversar com a dona Sandra. Dona Sandra, mas e assim? Vou conversar com a Rosinha. Não, mas e assim? Conversar com o seu Herodes. Ah, mas e assim? Cada um vai dar uma... Ah, então, pelo que a dona Sandra falou, pela experiência da Rosinha, pelo que o seu Herodes me disse, eu cheguei a uma conclusão minha de que o caminho deve ser esse aqui. Então, aprender a aprender é muito importante para nós. Agora, se eu chego num determinado ponto em que eu digo que eu sei tudo, eu fechei a porta do aprendizado. Porque quem chega até mim só vai chegar para eu ensinar. Eu não tenho nada que aprender com o outro. E quando a gente chega nesse patamar, é muito difícil o caminho que nós temos que trilhar. Nós temos muito que aprender com todos. Ninguém passa nas nossas vidas sem nos deixar um perfume de lição. Ninguém cruza nas nossas vidas sem que a gente possa aprender ou ensinar. Dar e receber. Assim, nós vamos nos construindo e nos conhecendo. Para que quando determinada ideia surge em nós, saibamos. Me pertence? É minha? É válida? Então eu dou vazão. Não, essa ideia não é minha. Eu nunca fumei, por que agora essa vontade desesperada de fumar? Isso é só um exemplo. Mas aquela vontade que faz a nossa língua tremer, de fazer uma fofoquinha, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem que ver. Isso me serve? Isso vai ser útil? Isso é verdade? Eu tenho que me certificar. Nos dias de hoje, a gente pega as redes sociais, chega uma informação, ela mais ou menos bate com o que eu estou, não lê e passa adiante. O outro recebe, não, peraí, mas tem alguma coisa errada. E nós, no nosso orgulho, como já passamos, não, vou inventar qualquer desculpa para dizer que aquilo ali está certo. No nosso cérebro, existe um caminho que faz e que nós nos confundimos muito. Aqui na nossa cabeça, chega uma determinada situação e a gente tem uma resposta. Para qualquer coisa que chega, nós temos uma resposta. Só que muitas dessas coisas que chegam para nós, a nossa resposta ela é puramente emocional. Não é um livro doutrinário, mas é um livro de estudiosos no assunto. É Inteligência Emocional, Uma Nova Forma de Pensar. Está bem explicado, bem detalhado esse processo. Mas, resumidamente, bateu uma informação em nós e a gente quer largar ela ou responder conforme os nossos conceitos. Só que, logo depois, questão de segundos, menos de segundos, assim, vem para nós a parte racional, justificando aquilo que nós reagimos emocionalmente. Tem profissionais que trabalham muito com isso. Eu trabalho com vendas. Então, como a gente conversa muito sobre questão emocional, eu comecei a entender esse processo lendo. Muitas das coisas que a gente acaba tomando decisão, fazendo, estão muito em cima do emocional. Só que como eu errei, eu vou achar uma resposta racional para aquela minha atitude. E eu vou justificar. E como eu sou orgulhoso o suficiente, eu vou lutar até o fim para dizer que eu estava com a razão. E muitas vezes nós fechamos a porta da evolução caminhando desse jeito. Nesse capítulo, ele fala, entre outras coisas, o que que se deve entender por pobres de espíritos. Não são aqueles que não têm conhecimento de nada. Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos, doutores e aos prudentes. E é nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade. E também sobre a missão do homem inteligente na Terra. Determinada vez, até um pouquinho antes disso, quando um expositor chega e começa a falar, e as pessoas saem dizendo: o expositor é muito bom, tem um problema na mensagem. Porque o expositor não tem que ser bom. A mensagem que tem que chegar. Quando a gente sai e sai pensando na mensagem que foi passada, aí o expositor cumpriu a sua função. E quem às vezes está à frente do trabalho é muito assediado. Acontecem muitas coisas de elogios, de reconhecimentos, até de idolatrias. E isso temos que ter sempre um cuidado muito grande. Em determinada época, chegou um senhor e começou a queimar roupa, a fazer elogios muito veementes para o Chico. E o Chico meio já estava meio constrangido ali, sem saber, tá, mas o que que eu respondo? Sabe, aquela coisa toda. E disse assim: querido irmão, eu só sou um verme. Eu só sou um verme. Emmanuel estava com ele e disse assim: Chico, o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo e funciona, ativo, na transmutação dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ele fez uma comparação e nós estamos falando de Chico Xavier, não é de mim. Chico Xavier. Quando ele se comparou ao verme, Emmanuel disse: Chico, ele é um excelente funcionário, o verme. Mas seguiu: não insulte o verme, pois comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Isso nós estamos falando de Chico. Se nós passarmos essa existência e conseguirmos ler o que Chico escreveu, nós já fizemos muito. Nós não conseguimos ler o que Chico escreveu. Agora imagina o trabalho que o Chico fez. E quando ele se comparou ao verme, Emmanuel disse: tu não insulta, porque o verme cumpre o que ele tem que ser feito. E nós, muitas vezes, por trabalharmos, fazermos o mínimo, queremos o máximo de retorno. Isso é vaidade. E aí, eu peguei o conceito de vaidade e diz assim: desejo que as qualidades físicas ou intelectuais sejam admiradas pelos outros. Independente da qualidade. Eu quero que seja admirado. Isso é vaidade. Também pode ser transtorno. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sob a aparência. Isso lembra a ilusão. E a ilusão é uma distorção da realidade. E aí voltamos àquela parte que estávamos falando sobre conhecer a si mesmo, que nós precisamos nos conhecer. Essa parte sobre conhecer a si mesmo. Tem duas mensagens nesse livro, Renovando Atitudes, uma na página 33 e outra na página 41, que são instruções diretas para o capítulo 7, e que fala, que eu já passei ali na introdução, sobre a nossa missão de desenvolver a nossa individualidade, de buscarmos valorizar que somos seres únicos, não somos seres com cópia. E quando nós nos comparamos aos outros, existe um problema, porque estamos deixando de ser quem nós somos, e isso só vai nos trazer tormentos. Nós vamos entrar num redemoinho, porque nós não conseguimos acompanhar os outros. Há poucos dias atrás, eu estava olhando junto com o meu filho, um documentário do Arnold Schwarzenegger, a maioria deve conhecer. Ele foi Mr. Olympia, acho que umas 4, 5 vezes, sei lá quantas vezes ele foi. Depois ele trocou de ramo completamente diferente, foi ser ator, astro de cinema. Conseguiu seus objetivos. Depois trocou de novo totalmente de área e passou a ser político. No final desse documentário, ele comenta que tudo que conseguiu foi porque tinham pessoas na vida dele. Quantos outros tentaram fazer o mesmo trajeto e não conseguiram? Quantos outros tentaram? Não, você, o Mr. Olympia, já conseguiram 4, 5 vezes, mas não consegue fazer ser um bom ator, ou consegue ser um bom ator, mas não consegue se envolver na política. Porque aquele caminho era o caminho dele. E ele se encontrou daquela forma. Mas cabe a nós encontrarmos o nosso caminho. Serve para nós como uma inspiração. Quando a gente fala assim, em determinada situação, ah, porque Jesus fez tal coisa. Ah, mas eu não sou Jesus. Sim, óbvio, graças a Deus não é Jesus. Porque tem outra pessoa. Tem outra forma de pensar, outras experiências, outra existência, outros conceitos, outra trajetória, outra forma de aprender. Não tem como ser Jesus. Mas ele serve para nós como guia e modelo. O que que um guia faz? Quando nós entramos assim numa escadaria, tem o corrimão. É um guia. Eu não sou o corrimão, mas eu preciso dele para poder me auxiliar a subir. Modelo. É daquela forma que eu vou chegar. Agora, aonde Jesus diz, quem se eleva será rebaixado, não vou falar a mesma coisa, vou falar de outro jeito. Porque o meu coração bate de outro jeito, vibra de outro jeito. Mas ele serve como guia, modelo, como inspiração naquilo que nós devemos buscar e nos tornarmos. Espíritos puros, o Filho de Deus, herdeiros do universo. Agora, se nós somos orgulhosos, nós nos afastamos da figura de Jesus, porque eu já sei tudo. E Jesus se colocou à disposição. Humildemente, vem, faz a tarefa, vai lá e cumpre a missão. Chico, não te compara, velho. Ele chega e faz a missão dele. Para o teu estágio evolutivo que tu já está, tu deveria fazer até mais. E nós, muitas vezes, nos colocamos como o centro das atenções nas casas espíritas. E nós precisamos estar atentos a isso. Muito atento. Aqui no... Eu trouxe uma outra história. E um conceito que eu queria... Porque lá no final eu vou ler uma mensagem. Então tem alguns detalhezinhos que eu vou destacar agora. E fala sobre noite escura. E eu queria puxar uma forma diferente da gente dar uma olhada sobre essa escuridão. Quando a gente olha para o universo, diz que o que a gente vê aí, que é o cientista, que a gente não consegue ver isso, mas o cientista, que a gente diz que a gente conhece aí uns 3, 4% aí do universo, que o resto que tem é energia escura. Para a ciência, energia escura é tudo aquilo que eles não conseguem entender, aquilo que eles desconhecem, energia escura. Eu vou puxar para o nosso inconsciente, que existe um abismo no nosso inconsciente, que nós precisamos iluminar. Esse abismo, esse inconsciente é como um iceberg, tá? É aquela pontinha que a gente tem consciência, o resto a gente não faz a menor ideia. Lá está o nosso passado, as nossas outras vivências, as nossas experiências. E nos trabalhos que os benfeitores espirituais fazem no nosso momento de emancipação, muitas vezes é buscar naquele momento, trabalhar em cima também desse inconsciente, fazer aquele resgate daquela outra experiência. Isso a gente pode pegar aí, entre a terra e o céu, como sugestão de leitura, obsessão e desobsessão, como sugestão de leitura, onde vai estar bem explicadinho esse processo. Do momento de emancipação da alma, os espíritos estão lá arrumando as suas encrencas, que não é muito diferente daqui, né? Já que aqui eu sou mais bélico. Quando eu vou dormir, eu sou o quê? É, óbvio, né? Eu já gosto de uma encrenquinha. Se eu sou aqui, eu tô. Se aqui eu gosto de uma fofoquinha, eu dormi, vou fazer o quê?
Fofoca.
Fofoca, óbvio. Eu não sou diferente do que eu sou. A minha essência é essa, né? Se eu gosto de uma novelinha, né, seu herói? Eu vou fazer o quê depois? Vou dar uma olhada numa novela também, né? Claro. né? A gente não é muito diferente do que a gente é aqui. Então, muitas vezes, nessas encrencas que a gente quer arrumar no plano espiritual, e os trabalhadores, benfeitores estão lá tentando harmonizar, tentando dar um jeito de amar, vamos todo mundo se amar, essa é a orientação de Jesus, pega o teu inimigo, vamos começar a conversar, vamos botar tudo assim, aquela coisa toda, vamos conciliar aqui. Muitas vezes eles têm que pegar e trabalhar aquela outra existência para poder harmonizar essa existência. Isso está bem explicado. Esse é o nosso inconsciente. E nós precisamos iluminar. E essa iluminação que a gente precisa fazer. E a gente vai estar assim, nós estamos vivendo muito ainda presos à matéria, muito presos às imperfeições. Nós estamos agarrados, defendendo com unhas e dentes, orgulhosos dos seres imperfeitos que nós somos. Nós não queremos reconhecer que nós erramos. Nós vamos lutar, não sei o que, aquela coisa toda que nós estamos para fazer. Nós não estamos, mas estamos presos a isso. Então basta uma sugestão, uma pequena sugestão de alguém que passe a nossa volta para atiçar fogo nas nossas imperfeições e nós valorizarmos ainda mais isso. Ah, agora sim! O fulano concorda comigo. Mesmo o fulano não sabe nem o que está acontecendo muitas vezes, mas só pela vontade dele, coçou a língua, ele falou, às vezes por inspiração, a gente já pega e toca fogo no parquinho.
Fulano tá certo.
Fulano tá certo. E vai ser assim. Imagina. Estão achando muito estranho isso que eu tô falando? Vamos lembrar da última eleição que teve. Como é que foi? Tá bem próximo de nós, né? Essas sugestões que entram para nós, que eu citei até da última vez que eu vim, é que nem a historinha do passarinho cuco, que ele não faz o ninho. E ele é tão preguiçoso que ele não vai lá também chocar o ovo. Ele vai, humilha alguém, tira, coloca o ovo dele e deixa o outro chocar. E ele vai viver a vidinha dele. Assim é o nosso pensamento. E assim é o nosso pensamento. Então, muitas vezes, a gente está lá, não controla muito bem, porque. Por que eu não controlo muito bem? Porque eu estou me comparando com a Dona Sandra. Eu estou me comparando com o Arnold Schwarzenegger. Eu estou me comparando com o Chico Xavier. Eu estou me comparando, não estou me inspirando. Então, eu estou com. Minhas ideias estão perturbadas. Tem um furacão aqui acontecendo aqui. Aí é uma sugestão. Eu já estou me achando mesmo, a sugestão caiu, fechou todas. E nós caímos na sugestão dos nossos irmãos obsessores. irmãos obsessores. Por que irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai. E no momento obsessores, porque eles não são só obsessores. E não podemos esquecer que muito provavelmente, no estágio evolutivo que nós estamos, nós também somos. E muitas vezes, nós somos obsessores de nós mesmos.
Com certeza.
É, não vai dar certo. Ah, mas quem sabe tu faz... Não, deixa quieto. Eu não sou capaz. Ei, isso aí não, isso aí é para Jesus. Isso aí não é para mim. Não, mas, minha filha, a gente está precisando de um trabalhador aqui para casa. Fica ali na porta, cada vez que chega alguém, tu entrega uma fichinha. Não, vá. Não posso fazer isso. É muito difícil. Eu vou ter que falar com as pessoas. Depois vão reclamar de mim. Cuidado. Esses pensamentos, muitas vezes, só está escondendo aquele nosso orgulho de que não gosta que as pessoas reclamem da gente. Muitas vezes a gente não assume as responsabilidades porque tem outros irmãos que vão falar mal. E a gente não quer que falem mal da gente.
Milindres.
Então, eu não sei se aqui tem, né? Mas já passei por algumas experiências onde tinha, né?
Milindres.
Então, entra aquela coisa de pensamento. Vocês já devem ter escutado falar sobre coaching, né? Coaching é aquele cara que não deu certo em lugar nenhum, assume uma tarefa para dizer que ele tem aquilo por paixão e ensina os outros a fazer aquilo que ele não aprendeu, né? Esse é o coaching, né? Então, o coaching normalmente fala pensamento positivo, aquela coisa toda, né? Vamos para cima, energia, aquela coisa toda. Eles não estão errados, eles estão certos. Só que cada um tem... Eu sou um espírito bem difícil, assim, de... Aquele conceito cravar aqui dentro, sabe? Eu quero entender esse negócio. E demorei muito, tá? Eu fui entender, acho que faz uns 3, 4 meses atrás. E é por isso que eu estou falando sobre essa questão do inconsciente aí. Tem um livro chamado Psicologia e Espiritismo. Tá? Não é Psicologia do Espiritismo. É Psicologia e Espiritismo. E explica bem isso que eu estou falando sobre o passarinho cuco, sobre pensamento, sugestão, coisa e tal. E é por isso que a gente precisa entrar em contato com boas mensagens. É por isso que a gente precisa entrar em contato e nutrir em nós gratidão, humildade. Porque o nosso inconsciente ainda está cheio, mas muito cheio, das nossas imperfeições. Orgulho, vaidade,
egoísmo,
sabe? Todos, a gente está assim, ó, está exalando.
Intolerância.
Revolta. Tudo, a gente está cheio disso, a gente não consegue. Então a gente pega um telefone para falar com alguém e vai ligar lá para o CVV, por exemplo. A gente vai ligar para o CVV, vai falar lá, a gente começa a botar para fora. Mas eu estou sendo caridoso, mas a raiva sai também. A pessoa lá do outro lado da linha, que não tem nada a ver com a história, está sentindo a nossa raiva, a nossa revolta. Lá na Federação Espírita de São Paulo, também tem um trabalho que é, eu só não me lembro o nome, mas é alguma coisa tipo do CVV também. É, escuta fraterna, uma coisa assim. É 0800-210-9090. De segunda a sexta, das 10 até as 10 da noite. Das 10 da manhã às 10 da noite. Dá para ligar para lá, só que diferente do CVV, o CVV ele não se posiciona com relação... A religião, essas coisas. Ali não, ali já é um trabalho espírita, então vai ter esse diálogo. Mas nada de acusação, nada assim, só para ficar mais claro. E a gente exalta isso, a gente acaba falando, fica aquela coisa acontecendo, meus irmãos. Tu tá dizendo que tu não é revoltado, mas a tua voz tá falando. A vibração que tu fala, o tom que tu fala, a velocidade que tu fala, identifica que tu tá revoltado. Que tu tá puxando toda essa tua revolta, toda a tua imperfeição tá vindo. Aí, vamos lembrar de novo de Jesus? Nos ensina a orar, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por que ele santifica no começo da oração? Porque a prece, ela serve para três coisas: louvar, pedir e agradecer. Pedir, não precisa explicar, né? Todo mundo sabe. É o que a gente mais faz. Eu falo, olha, não estou fora daqui do saquinho também, tá? Pode botar meu nome aqui dentro. Agradecer, até dou uma agradecida de vez em quando. Quando a coisa é boa para mim, eu até agradeço. Quando eu acho que ela é boa para mim. Porque tem vezes que as coisas não são boas para mim. Mas elas me jogam para um outro caminho. Mas eu não consigo ver. E louvar. A gente nem sabe o que é isso. O que é louvar? A gente não sabe, porque a gente não faz, a gente não pratica. Quando a gente vai fazer uma prece, vai fazer uma oração, primeiro vamos louvar Senhor dos universos, Criador de tudo, Supremo Amor. Por que que nós precisamos primeiro louvar para nos colocarmos abaixo de Deus? Porque senão a gente assume essa posição. É que nem a história aquela do gatinho e do cachorro. Não sei se vocês conhecem. A senhora conhece a história do gatinho e do cachorro?
Eu não conheço.
Morreu um gatinho, morreu um cachorro. E tava São Pedro lá na porta do céu lá. E olhou pro cachorro. Ô, fiel amigo, você não seja muito bem-vindo. E o cachorro ali balançando. Beleza, viu, rapim? Vou entrar pro céu. Aí olhou pro gatinho, São Pedro ali. Animalzinho querido, seja bem-vindo. Aí o gatinho olhou. Sai do meu trono? É assim que nós somos. É assim que nós somos. Nós queríamos estar no lugar de Deus. Não é assim. Nós temos que estar felizes com as coisas que chegam para nós.
Agradecer o que temos.
Nós temos que agradecer. Nós precisamos sermos gratos por tudo que acontece com a gente. Porque tem coisas que nós precisamos e não sabemos. Porque nós não nos conhecemos devidamente. Nós não conhecemos o nosso inconsciente. Nós precisamos iluminar ele. E nós precisamos, já que entre encarnados, muitas vezes a gente está no ônibus, numa fila do banco, numa fila do pão, fazendo alguma coisa, chega alguém e nos dá uma sugestão e a gente aceita, assim como muitas vezes nós, como os nossos irmãos desencarnados que estão à nossa volta, nos dão uma sugestão, cai aqui e a gente fecha e aceita, por que que nós não podemos nos autossugestionar com boas coisas? Bons pensamentos. Por que que nós não fazemos isso? Não, eu tenho que ser severo comigo mesmo. Eu não aceito que eu errei. Orgulho. E mais uma vez caiu. E mais uma vez vai levar um bom tempo para a gente poder retomar essa estrada de novo. Para a gente ter uma ideia de uma posição de orgulho, eu trouxe uma história que está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama. E sugestionaram para ele que ele precisava escrever um livro, coisa e tal, falando sobre essa história de Bezerra. E aí ele conversou com fulano, conversou com Beltrano, teve uma brilhante ideia. Chico está aqui. Chico fala com Bezerra. Vou pedir então, vou na fonte, né? Vou ali e falo, vou Bezerra. E aí, conta umas histórias para a gente escrever um livro. Aí Bezerra escreveu assim, por Chico, né? Meu filho, é difícil falar acerca de nós mesmos. Peçamos a Deus, nos faça servidores da causa de nosso divino mestre, diante de quem somos tão somente espíritos endividados, com inadiável imperativo de trabalho na tarefa da própria salvação. Esse é o Bezerra. Esse é o Bezerra. Chega alguém aqui e me pergunta assim, qual é a tua história? Ah, tá, desculpa, um rosário. Ela já começa a contar, não sei o quê. E aqui eu fui prejudicado, não sei. Que eu não sou bezerra. Essa é a diferença. Quem é humilde sempre. É essencialmente humilde. E não aparentemente humilde. Porque muitas vezes a gente aparenta ser. Mas não é. Então a gente identifica, olha para fora e diz: Fulano é humilde. Porque é mais fácil. Mas eu sou. Essa visão, conhecer a si mesmo, é a tarefa mais difícil. Ser a essência da gratidão é mais difícil. Ser essencialmente fraterno, benevolente, positivo. Por que que tem gente que gosta de ficar perto de Chico e não perto de mim? Ah, porque será, né? Chega perto do homem, o homem vibra amor. E o amor agrega. Chega perto de mim, chega a dar arrepio. Então é óbvio que vai chegar perto de pessoas acolhedoras, pessoas amorosas. Porque são humildes. Estão aptos a aprender. Nós podemos conhecer muito sobre um determinado assunto, mas não conhecemos sobre tudo. Chegaram para Sócrates e disseram: Tu é o homem mais inteligente da Terra. Rapaz, vou lá perguntar para o oráculo. E aí? É, realmente, então, não pode ser seu Herodes. E aí? Eu sou o homem mais. Ah, assim, assim. Tá, mas então, ah, assim. Bom, Andrei, aí, tá bom. Ah, assim. Rosinha, assim. É, realmente eu acho que eu sou o homem mais inteligente da Terra. Entre todo mundo que eu conversei, todo mundo sabe alguma coisa. Eu não sei nada. Porque eu não sei nada, o fato de eu não saber nada me abre a oportunidade de saber alguma coisa. Eu estou pronto para aprender o novo. E nós, por interesse, muitas vezes, queremos preservar aquelas nossas dores. E nós precisamos estar atentos a isso. Trouxe uma mensagem final que está nesse livro, Parnasso de Além Túmulo, que diz assim: Glória aos humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade. Que se mergulham sob a noite escura, noite de dor, que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte. Não maldigais as úlceras da algema e esperai a vitória alta e suprema que Jesus nos prepara além da morte. E essa vitória não é a vitória de apontar para o outro e dizer: Eu estava certo! Não é essa. É a vitória da coragem de enfrentar as nossas imperfeições. É a vitória de se manter em fé até o final, na convicção de que estou fazendo bem, e estou correto e estou alinhado com os ensinamentos de Jesus. É a vitória sobre nós mesmos. Essa é a vitória e a glória aos humildes. Obrigado.